Mais Viena. Mais Viena, o espaço da excelência, da inovação, da originalidade, do empreendedorismo. Mais Viena. As empresas e os empresários do Alto Minho na primeira pessoa. As histórias de vida, as ideias, os projetos, a visão do presente e do futuro do Alto Minho. Mais Viena. Mais Viena. Sexta ao meio-dia e meio, 18h30. Repetição no domingo às 20. Uma produção Rádio Alto Minho com o apoio Município de Viena do Castelo e Blisk Creative. Estratégias de comunicação.
Hoje vamos voltar ao mundo dos automóveis para conhecer a Silva Auto de Abraão Silva. Trata-se de uma oficina que se dedica sobretudo à chaparia e pintura. Está sediada em Pierre, Viena do Castelo. Ainda jovem a viver em França, foi depois da morte de sua mãe que o nosso convidado regressou a Portugal, onde acabou por pôr em prática o gosto que tinha por arranjar automóveis, que de resto já vinha da altura em que passava férias no nosso país e ajudava um cunhado que se dedicava à manutenção de automóveis. Depois de trabalhar em várias oficinas, acabou por se estabelecer por conta própria, criando o seu próprio negócio ligado ao restauro de veículos.
Ora bem, eu estava em França com os meus pais, fiz o liceu em França. Entretanto, a minha mãe faleceu, não é? E eu resolvi voltar para Portugal e vim viver com uma irmã minha, pronto, minha irmã e madrinha, mais velha, não é? E pronto, sempre tive este bichinho dos automóveis e mesmo nas férias, quando cá vinha, nas férias aproveitava aquele mês para estar com um cunhado meu que trabalhava em automóveis, ali a fazer umas bricolagens, ali a ajudar e tudo. Entretanto, o tempo foi passando, pronto, depois comecei a trabalhar ao pé da Praça de Touros, que havia para ali umas oficinas antigamente, mais precisamente na oficina do Sr. João Barcelos, que já faleceu também, e comecei a trabalhar com um chapeiro muito conhecido em Viana do Castelo, que era o Sr. José, o Chapa Lisa, chamava-lhe Chapa Lisa. Pronto, e trabalhei lá algum tempo. Depois comecei a trabalhar em casa. O meu cunhado na altura trabalhava na Toyota, que era ali na Ribeira, ali ao pé do rio. Pronto, eu comecei a trabalhar em casa. Depois o meu cunhado veio também para casa, digamos assim, largou a Toyota e pôs-se, pronto, começamos a trabalhar os dois, não é? Depois tivemos uma fase que aquilo foi desenvolvendo, tivemos vários empregados e pronto, chapa, pintura e tudo. Depois, pronto, como todas as coisas, não é? Acontece, ao fim de 11 anos, eu, aí com 38, 39 anos, optei por deixar aquilo e pôr-me sozinho. Portanto, mais ou menos aos 39 anos, comecei tudo de novo, aluguei uma oficinazinha ali em Pierre também, mas mais pequenita, teve lá à volta de 7 anos, acho eu. Depois, pronto, quando construí a minha oficina, fiz um pavilhão em Pierre e estou lá há 21 anos.
O seu interesse na manutenção de automóveis sempre foi mais direcionado para a carroçaria. Quando lhe perguntámos porquê, o interesse pelo restauro da chaparia automóvel, a resposta é eloquente.
Sei lá, foi uma coisa que eu sempre gostei e dá-me prazer, entre aspas, ver, por exemplo, um carro todo empenado e chegar ao fim e ficar direito, não é? Olhar para ele e dizer assim, olha, pronto, está direito outra vez. Pronto, foi uma coisa que eu sempre gostei e foi por isso que escolhi, não é?
Que tipo de formação adquiriu para reabilitar diversos tipos de automóveis com diferentes tipos de componentes? Abraão Silva diz que, além dos diversos tipos de materiais que constituem o veículo reconstruído, também depende muito do estado em que se encontra.
Depende muito do toque que o automóvel tenha, não é? Pronto, porque há toques que é só substituir peças e cada vez mais, por exemplo, os carros atualmente têm muito plástico, têm muito... Às vezes olhamos para um carro agora e parece que tem pronto, que está muito acidentado e não sei o quê, e começamos ali a tirar plástico, e quando chegamos a longarinas e tudo, até está tudo direito, não é? Portanto, essa parte é mais fácil, não é? Quando já tem longarinas ou, pronto, já tem empenos de chassi e tudo, aí já é preciso, pronto, ter mais, saber mais um bocadinho, ter mais cuidado com medidas e tudo, para ficar direito, não é?
O cliente é a peça fundamental de qualquer negócio. Que cliente procura a Silvalto e que tipo de trabalho é mais solicitado?
Eu faço um bocado de tudo. Qualquer carro que me apareça eu faço, não é? Mas trabalho para várias empresas, que não vale a pena estar a citar nomes. E clientes particulares também, não é? Tenho alguns imigrantes que reservam o mês que cá vêm para reparar cá o carro, porque, segundo eles dizem, o nosso serviço aqui em automóveis é superior ao, portanto, é, em termos de qualidade, é superior ao que conseguem fazer lá, por exemplo, em França. Não sei se isso é verdade, nem estou a dizer mal, mas é o que eles dizem, não é? Que gostam mais do nosso serviço aqui.
Na Silvalto, os recursos humanos já foram em maior número. No presente, são 3 pessoas, entre chapeiros e pintores, e a atribuição de tarefas tem de ser bem gerida, porque há serviços que demoram muito tempo e outros que são bem mais rápidos. Essa gestão é importante para o dia-a-dia da oficina.
Neste momento somos 3. Em tempo já tivemos 4 chapeiros, quando estava eu e o meu cunhado. Agora estamos 2 chapeiros, eu e um sobrinho meu, e um pintor. Normalmente, quando pego eu num carro, tento pegar eu e acabar, não é? Quando pega o outro chapeiro, tenta pegar ele e acabar, não é? Está da mão dele. Há horas em que, por exemplo, tem que separar com um e fazer outro, não é? Porque não faz muito sentido. Por exemplo, chega um carro para substituir, por exemplo, um elevador da porta, do vidro, não vai estar à espera uma semana que se acabe o outro que está muito batido, ou que tem muitas horas de trabalho, para substituir um vidro, ou um elevador, ou seja o que for, num serviço rápido. Interrompemos o serviço que estamos a fazer e atendemos o cliente.
Uma das particularidades do serviço na Silvalto é a recuperação de automóveis clássicos, uma das paixões de Abrão Silva, que não é nova.
Sim, eu isso sempre tive, não é? Sempre gostei dos carros mais antigos. Por exemplo, olha, adorava ver os rallies no tempo dos Cors RS e tudo e tal, tal, tal. E agora se houver um rally de clássicos, se calhar até perco uma tarde ou um dia para ir ver o rally. Se calhar, se tiver muito trabalho e for ver um rally agora dos mais recentes, não é? Digamos, entre aspas, dos carros mais recentes, já não me diz muito, já não. Gosto mais dos antigos. E em relação ao restauro, eu sou do tempo, digamos assim, em que as pessoas compravam um carro, portanto, naquela fase dos Corolla 1200, os Toyotas, os Fiat 124, 127, e então nessa altura as pessoas compravam um carro para ter o carro durante 10, 15 anos, e durante esses 10 ou 15 anos o carro ia sendo reparado, digamos assim, até mais que uma vez, não é? Porque apodreciam muito e era reparado. E então, isso acabava por ser um restauro, ao fim e ao cabo, não é? Quer dizer, nós agora isto evoluiu e então há a palavra restauro, mas praticamente naquela altura, quando eu era miúdo, quando eu tinha 20 anos ou 25, nós praticamente o que fazíamos era restauro todos os dias, não é? Pronto, estávamos ali de volta dos 124, dos Corolla 1200. Portanto, acabávamos por estar sempre a restaurar, não é? Agora não, agora pronto, agora um restauro, e também depende muito do carro, não é? Quer dizer, pronto, do valor do automóvel. Há pessoas que gastam, num automóvel neste momento, se calhar o dobro daquilo que ele vale no mercado, não é? Que é uma questão de gosto, uma questão de, sei lá, ou já é um carro de família e querem guardá-lo e querem pô-lo original. E tudo, então, e acabam por gastar mais dinheiro do que o carro vale, não?
Numa atividade como esta, tão específica, é fácil encontrar os materiais e peças que são necessários para proceder aos restauros?
Eu acho que vai havendo cada vez mais, porque se calhar as pessoas também se estão a dedicar mais a isso, e então há uma certa facilidade, digamos assim, de adquirir material, mas há coisas que não há mesmo, não é? Tem que ser feitas, não? Mas também há muitas pessoas que se dedicam ao restauro dessas peças também, tipo conta quilómetros e essas coisas todas. Também há cada vez mais pessoas a dedicarem-se a recuperar esse tipo de peças.
A nível nacional, aparecem cada vez mais oficinas que se dedicam ao restauro de clássicos.
Eu acho que há cada vez mais pessoas a dedicarem-se a isso, e tenho amigos que têm oficina que praticamente só se dedicam a isso. Portanto, entramos na oficina deles e só vemos carros de, sei lá, dos anos 80, daí para baixo. Não vemos outro carro, e eles próprios dizem: não, eu carro recentes nem toco, enquanto eu faço tudo, não é?
Uhum.
Para já, eles nem tocam, pronto, dedicam-se só àquilo. Se calhar também gostam, não é?
Também há cada vez mais mercado de carros clássicos.
Sim, eu acho que há cada vez mais pessoas, dentro das possibilidades económicas, não é? Que são cada vez menos. Que se puderem ter um clássicozinho para dar uma volta ao fim de semana, têm, não é?
Mas,
podem ter o carro deles dia a dia, mas...
Mas fica dispendioso ter um clássico.
Fica, quer dizer, depois em termos de manutenção não é nada de especial, não é? Fica, pô-lo é direito, não é? No caso, não. E depois há aquelas pessoas que têm dinheiro, que já o compram direitinho, que não precisa fazer nada, não é?
Para o futuro, a ideia é continuar a trabalhar em todo o tipo de veículos, mas continuar a dedicar-se mais aos veículos clássicos.
Sim, mas nunca irei largar as outras reparações, não é? Como é óbvio. Agora, não sei, depende muito. Eu tenho um sobrinho comigo, tenho o meu colega que é pintor, não sei se eles... Enquanto eu estiver lá, vou manter assim como está, não é? Vou-me dedicar aos clássicos e aos outros, e vamos continuando. Depois não sei se eles pretendem ficar com a oficina, que será o mais provável, não é?
Uhum.
Ficarem eles fazerem o que bem entenderem, não é?
Quase no final do programa deste mês, quisemos saber quanto tempo é necessário, em média, para reabilitar ou ir reparar um automóvel clássico.
Depende muito do restauro que se tenha a fazer no carro. Eu, por exemplo, o que estou a acabar agora, eu tenho seguramente já para aí 3 meses e meio seguidos no mesmo carro. 3 meses e meio, 4, talvez já.
Sim.
Mas também estamos a falar de um carro que vale entre 300 a 400 mil euros, não é?
Uhum.
Portanto, mesmo uma pessoa esteja lá um ano a trabalhar em cima, vale sempre a pena, não é? E até porque isto ao longo dos anos também tem mudado muito. Nós estamos a falar de... Por exemplo, um carro utilitário, aqui há uns anos atrás, o caso, por exemplo, de um Fiat 127, que era um carrinho que toda a gente tinha, não é?
Uhum.
Hoje já consideram aquilo um clássico, pronto. E já há carros desses a pedirem 3, 4, 5 mil euros. Não é? O que não faz muito sentido, mas pronto, quer dizer, isto tem tendência os antigos cada vez a valerem mais, não é?
O programa termina com um tema musical que ele próprio é também um clássico. Chama-se On the Road Again, na voz de Willie Nelson.
Road again, like a band of gypsies, we go down the highway. We're the best of friends, insisting that the world keep turning our way, and our way is on the road again. I just can't wait to get on the road again. The life I love is making music with my friends, and I can't wait to get on the road again.
I love is making music with my friends, and I can't wait to get on the road again. And I can't wait to get on the road again.
Mais Viena, Mais Viena. Mais Viena, o espaço da excelência, da inovação, da originalidade, do empreendedorismo. Mais Viena. Mais Viena. As empresas e os empresários do Alto Minho na primeira pessoa. As histórias de vida, as ideias, os projetos, a visão do presente e do futuro do Alto Minho. Mais Viena. Mais Viena. Sexta ao meio-dia e meia, 18h30. Repetição no domingo às 20. Uma produção Rádio Alto Minho com o apoio Município de Viena do Castelo e Blisk Creative. Estratégias de comunicação.